Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, nos estúdios Túlio Fonseca. Neste sábado, 10 de maio, o Papa Leão XIV já tem compromisso em sua agenda. Trata-se de um encontro com os cardeais nesta manhã. Já em relação às próximas atividades oficiais do Santo Padre, a Prefeitura da Casa Pontifícia divulgou um comunicado. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
A Prefeitura da Casa Pontifícia divulgou nesta sexta-feira um comunicado com os principais compromissos do novo pontífice. No sábado 10 de maio, o Papa Leão XIV se encontrará com os cardeais. No domingo 11 de maio, do balcão central da Basílica de São Pedro, o pontífice rezará a oração do Regina Caeli. Na segunda-feira, 12 de maio, o Papa Leão XIV se encontrará com a imprensa mundial. Na sexta-feira, 16 de maio, haverá o encontro com o corpo diplomático. No domingo, 18 de maio, às 10 horas locais, na Praça São Pedro, o pontífice celebrará a missa de início de pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, tomará posse da Basílica Papal de São Paulo, fora dos muros. Na quarta-feira, 21 de maio, fará a primeira audiência geral. No sábado, 24 de maio, o Papa Leão XIV se encontrará com a Cúria Romana e com os funcionários do Estado da Cidade do Vaticano. No domingo, 25 de maio, rezará o Regina Caeli e tomará posse das Basílicas Papais de São João de Latrão e de Santa Maria Maior. Sua Santidade Leão XIV manifestou a vontade de que os responsáveis e membros das instituições da Cúria Romana, bem como os secretários e o presidente da Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano, continuem provisoriamente em seus respectivos cargos, Donec Aliter Provideatur. O anúncio foi feito num comunicado divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira, que destaca que o Santo Padre deseja, de fato, reservar algum tempo para reflexão, oração e diálogo antes de qualquer nomeação ou confirmação definitiva.
E depois de eleito nesta sexta-feira, o Papa Leão XIV celebrou sua primeira missa com os cardeais. Os detalhes da homilia com Bianca Fracalvieri.
E após a eleição, na tarde deste 8 de maio, o Papa Leão XIV voltou esta manhã à Capela Sistina para presidir a Santa Missa com todos os membros do Colégio Cardinalício. No início de sua homilia, fez em inglês uma saudação aos cardeais, repetindo as palavras do Salmo responsorial. Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas.
And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvelous.
De fato, não apenas comigo, mas com todos nós, meus irmãos cardeais, ao celebrarmos esta manhã, convido-os a refletir sobre as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós por meio do ministério de Pedro. O Senhor me chamou para carregar essa cruz e realizar essa missão, e sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo, continuarmos como igreja, como uma comunidade de amigos de Jesus, como fiéis para anunciar a Boa Nova, para anunciar o Evangelho. E em seguida, começou a ler o texto previamente preparado em que refletiu sobre a frase que Simão Pedro dirige a Jesus, contida no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas palavras de Pedro, afirma o Papa recém-eleito, expressam em síntese o patrimônio patrimônio que há 2000 anos a Igreja preserva, aprofunda e transmite através da sucessão apostólica, ou seja, Jesus é o único Salvador e o revelador da face do Pai. Citando a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, Leão XIV recorda que o Filho de Deus se revela a nós através dos olhos confiantes de uma criança, mostrando-nos assim um modelo de humanidade santa que todos podemos imitar.
Questo tesoro lo affida a me perché col suo aiuto ne sia fedele amministratore.
Este tesouro agora é confiado também a mim para que eu seja um fiel administrador a favor de todo o corpo místico da Igreja, de modo que esta seja sempre mais cidade colocada sobre o monte, arca de salvação que navega através das ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. E isso não tanto pela grandiosidade de suas estruturas, mas pela santidade dos seus membros. Retomando o episódio bíblico narrado em Mateus, Leão XIV refletiu ainda sobre a resposta de Jesus a Pedro, quando diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não se trata de uma questão banal, afirma o Papa, mas, pelo contrário, é de grande atualidade, pois há duas possíveis interpretações. A primeira é que identifica Jesus como uma pessoa sem importância alguma, ao máximo um personagem curioso, como fizeram os habitantes de Cesareia de Filipe. Outra possível resposta é a das pessoas comuns, que veem Jesus não como um charlatão, mas como uma pessoa reta, com coragem e que diz coisas justas, mas o consideram somente um homem e, por isso, no momento do perigo, durante a paixão, o abandonam.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda.
Também hoje não são poucos os contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo destinado a pessoas débeis e pouco inteligentes. Contextos em que a ela preferem-se outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Trata-se de ambientes onde não é fácil testemunhar nem anunciar o evangelho e onde quem acredita se vê ridicularizado, contrastado, desprezado ou, quando muito, suportado e digno de pena. No entanto, precisamente por isso, são lugares onde a missão se torna urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre, e não pouco.
Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo,
ainda hoje não faltam contextos nos quais Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem. E isto não apenas entre quem não crê, mas também entre muitos batizados que acabam por viver a este nível num ateísmo prático. Este, portanto, é o mundo que nos é confiado e no qual, como tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador. Antes de concluir, citou a frase de Santo Inácio de Antioquia ao se encaminhar para o seu martírio: então serei verdadeiro discípulo de Jesus quando meu corpo for subtraído à vista do mundo. Essas palavras, afirmou, recordam um compromisso irrenunciável para quem na Igreja exerce um ministério de autoridade: desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, e gastar-se até o limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e amar.
Dio mi dia questa grazia, oggi e sempre, con l'aiuto della tenerissima.
Que Deus me dê esta graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja.
E com Andressa Colê, vamos recordar o emocionante anúncio do Habemus Papam através da experiência dos brasileiros que se encontravam na Praça São Pedro.
Música. Papam! Habemus Papam! Habemus Papam!
La pace sia con tutti voi!
Eu sou a Gabriela, estou aqui em Roma, direto do Vaticano, e é uma emoção muito, muito grande, com certeza a maior emoção assim, que já tive na minha vida. É, espero que esse Papa siga o mesmo legado do Papa Francesco, então que foi um Papa com muito amor no coração, com muito carinho ao próximo. Eu espero que esse próximo Papa siga com o mesmo legado, que é o mesmo legado que eu digo aí para todos os jovens que estão ouvindo, que também sigam com muito amor no coração, amor e carinho ao próximo.
A impressão que eu tive, eu não conheço nada sobre ele, mas é assim, pelo semblante nós vimos que é uma pessoa conciliadora, uma pessoa, né, que penso que vai trazer essa continuidade, né, que o Papa Francisco trouxe para a nossa igreja, de renovação, de alegria, né, de olhar para as minorias. Então penso que este é um grande momento e agora é o momento de nos unirmos, né, toda a igreja em oração, para que o Papa faça uma gestão muito boa, muito abençoada.
É uma emoção muito grande estar aqui. Não imaginava que eu ia poder participar desse momento único na minha vida e conhecer pela primeira vez o Papa Leão XIV. É realmente muito emocionante. Estou muito feliz.
É uma emoção absurda estar aqui nesse momento histórico. É muito lindo, é muito... Assim, não tem nem como explicar, porque a gente pensar que a gente teve um Deus que se materializou homem e que chegou para Pedro e falou: tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Estar aqui nesse momento do nosso novo Pedro, de conhecer o nosso novo Pedro, alguém que é abençoado por Deus para trocar a nossa fé, é assim... Não tem palavras, assim. Foi uma viagem que a gente não esperava acontecer isso, porque marcamos há muito tempo, e assim, muito linda, muito emocionante. É. A nossa igreja é linda ser católica.
Brasileiras provenientes de diferentes lugares do Brasil faziam parte da grande multidão que lotou a Praça São Pedro e a Via della Conciliazione no final da tarde de quinta-feira, 8 de maio. Cerca de 100 mil pessoas estavam munidas de celulares e corações ansiosos pela eleição de Robert Francis Prevost, o novo pontífice que escolheu como nome Leão XIV. As bandeiras do Brasil eram bastante vistas pelas imagens do Vatican Media, que transmitia um momento histórico para o mundo. A praça acolhia quem chegou cedo para acompanhar a fumaça branca da chaminé, mas também quem resolveu vir ao Vaticano com a confirmação do Habemus Papam, como Letícia Pérez Versosa, consultora em desenvolvimento humano e organizacional. A brasileira do Rio de Janeiro mora na Itália há 8 anos e, estando em Roma, pensou que seria fácil o deslocamento assim que saísse a fumaça branca. Mas a realidade foi outra. Após saber da confirmação pelo marido, que estava indo trabalhar, precisou deixar a filha na vizinha, o sogro em pré-aviso, para sair correndo de casa em direção à Praça São Pedro, o que foi feito por milhares de moradores e turistas que tiveram a mesma intenção.
Quando chegou na estação lá do Vaticano, eu falei: gente, isso aqui está parecendo uma largada de maratona. Porque quando abriram aquelas portas, saiu todo mundo correndo, né? E eu junto, porque eu não queria perder o momento do Papa chegando na varanda. Agarrei a bolsa de um lado, eu tava com uma garrafa de água na outra mão, saí correndo, 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 correndo. Aí quando cheguei bem perto da porta, tava tendo, né, bloqueio, né? Os policiais, eles liberavam de blocos em blocos de pessoas, né? Aí começou a me dar um desespero. E aí o pessoal começou a ficar agitado, né? Começou a falar: abre, abre, abre. Eu, como brasileira, eu fiquei preocupada. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco vai ter empurra, empurra aqui. Esse povo começar a gritar, um vai empurrar o outro, vai cair um por cima do outro, sabe? A minha cabeça de brasileira. Mas correu tudo absolutamente na paz. E aí, quando ele entrou, não cheguei a vê-lo se afatiando da varanda, né? Aparecendo na varanda, só vi pelo telão. Mas, enfim, né? Foi aquela emoção, todo mundo... Aí que a minha emoção veio, sabe, Andressa? Porque aí eu me conectei, assim, eu falei: gente, esse homem tem uma missão agora. É como se fosse um marco mesmo, né? De um novo tempo, de certa forma, guiar, estar à frente, né, da igreja nesse momento do mundo, sabe?
dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca.